Direto em Foco.
Agora, para a gente falar de um assunto que tem tomado conta dos noticiários, né, nessa última semana, que é a pesca do camarão. O camarão está mais caro nas feiras, a gente já percebeu, está bem mais caro nas feiras, né, e muito se fala em sumiço, né, do camarão, né, está mais escasso agora. As comunidades tradicionais falam na alta dos rios, que atrapalha um pouquinho aí a pesca, enfim. O certo é que o assunto vem gerando aí estudos e já tem um longo tempo, né, da Embrapa. Ciclo reprodutivo do camarão da Amazônia, gestão socioambiental, tudo isso aí vem sendo acompanhado e foi debatido, inclusive, numa audiência pública, no dia 28 de abril. Jô de Lima, que é biólogo, pesquisador e atualmente chefe de transferência de tecnologias da Embrapa, aqui no Amapá, participou, inclusive, dessas discussões. Ele está também participando das pesquisas que são feitas aí com relação ao camarão, ao nosso camarão, e a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre isso. A Embrapa, ela vem fazendo estudos, né, sobre o camarão desde 2008, né? Já tem aí alguns anos, mais de uma década, né, de estudos do camarão. Nessa primeira fase, né, de estudos, por exemplo, o que, que vocês já acompanharam?
Então, desde 2008 nós estamos fazendo pesquisas na área de pesca, já identificamos alguns gargalos. O primeiro deles foi com relação aos apetrechos de pesca. Nós identificamos o período de reprodução dos animais, são indicadores de um ordenamento pesqueiro, né? Seria aí de janeiro a abril, final de abril. Nós também identificamos quais seriam os tamanhos mais adequados para a pesca. Então, no primeiro cenário, foi identificado que a pesca de camarão ela estava excedendo a capacidade do estoque. Então, os estoques estavam diminuindo razoavelmente.
Significa que estava pescando mais?
Pescando mais do que o ambiente dava conta de repor. Então, foram sinalizadas várias publicações em 2015 e ao longo de 2008 para cá foram vários projetos de pesquisa. Alguns deles ainda relacionados à questão pesqueira, mas em paralelo já trabalhando a questão de criação em cativeiro. Uhum. Então, nós temos vários estudos adaptativos e hoje nós temos tecnologia para fazer produção em cativeiro, né, do camarão da Amazônia. Essa situação atual, né, de redução dos estoques, ela é uma situação não é corriqueira, ela pode se considerar como uma situação grave, porque muitas famílias, são mais de 10 mil famílias, sobrevivem nesse animal. A redução dos estoques compromete diretamente a sua base da alimentação familiar.
Oficialmente, o Amapá enfrenta uma escassez de camarão. Então.
Exatamente. Entre o Pará e o Amapá, nós temos um número muito grande de famílias que dependem disso, e aí a coisa não está acontecendo só aqui no Amapá. Áreas como Afuá, Breves, já estão sentindo a redução dos estoques.
Outras regiões também.
Alguns elementos técnicos que a gente está monitorando. Então, nós estamos monitorando uma possível ocorrência de doenças, seja ela de base relacionada a vírus, ou a bactérias, ou a fungos. Então, tem um grupo de estudos em nível nacional. Nós temos uma parceria direta com a Fiocruz, que é quem está nos auxiliando nesses estudos, né? Com a Universidade Federal do Estado do Amapá e com as outras instituições públicas do Estado, essencialmente as de pesquisa. Então, nós estamos monitorando todos esses elementos, né? Tem várias questões sendo levantadas, desde possibilidades da redução ter a ver com uma questão ambiental maior, a exemplo de poluição, ou como até questões sobre mudanças climáticas. Mas esses elementos precisam ser melhor estudados, né?
São vários fatores que podem estar contribuindo para o desaparecimento dele.
Isso. Em 2008 até 2010, nós tínhamos o uso contínuo, né, e a exploração inadequada como mecanismo. Hoje, para além disso, nós temos aí uma possível ocorrência de uma doença, né? Então, precisamos verificar. Todo animal, ele adoece porque ele não está bem, né? Essencialmente, ele está fraquinho por algum motivo e aí vem a doença. Então, a gente está investigando quais seriam esses elementos, né, que podem estar deixando o camarão mais fraquinho para ele adoecer.
Uhum. Já tem mais de uma década aí de estudos, né? Já se conseguiu avançar alguma coisa nesse sentido, né? Se aproximar um pouco mais dessa possibilidade de uma doença, né, algum indicativo do que possa ser, ainda não há ainda fatos mais relevantes que possam confirmar.
Então, até 2015, 2016, praticamente nós não encontrávamos em ambiente natural elementos indicadores de doença. Então, o nosso camarão é extremamente sadio. A partir de 2015, 2016, aqui e acolá encontrava-se um animal adoecido, mas é natural dentro de uma população gigante de camarão, né? Então, mais de 2020 para cá, essas ocorrências elas se intensificaram.
Começaram a ficar maiores.
E aí a gente passou, aí levantou o alerta, né? Então, se eu estou construindo um conjunto de tecnologias para criá-lo em cativeiro, então a ocorrência de doença ela é um fato limitante. Então, a gente tem que ficar monitorando efetivamente, até para agir preventivamente.
Tem como reverter situações como essa?
Sim, tem várias estratégias. No mundo todo que se cria camarão, as estratégias são, primeiro, identificar quem é o agente causador daquela doença. Depois, quais as circunstâncias ambientais que podem estar relacionadas. E, a partir disso, criar as estratégias de controle. Essas estratégias de controle, elas surgem desde o uso de forma controlada, né, de antibióticos, elementos de controle biológico, ou, em âmbito natural, estabelecimento, né, de matrizes e camarõezinhos, né, nesse caso, mais resistentes, né? Então, animais mais resistentes para poder combater aquela doença ou aquela enfermidade. Então, geralmente é assim que a gente trabalha, né? A gente faz essa a pesquisa, ela estabelece, né, populações mais resistentes e essas populações entram no ambiente. Isso para todo tipo de cultivo, é assim.
E essas estratégias já estão sendo colocadas em prática?
Então, neste momento, exatamente, nós estamos construindo, junto com todo um grupo de pesquisadores, uma estratégia. A primeira delas é esse mapeamento. Nós temos já alguns elementos, indicadores de possíveis doenças que estão vinculados a um projeto que a Embrapa está conduzindo. E a partir desses indicadores de doenças, né, seriam agentes causadores, né, pode ser bactérias, vírus, nós vamos passar para um outro momento, uma outra fase, que é selecionar animais mais resistentes e fazer a multiplicação deles. Então, nas áreas onde a população de camarão baixou muito, a ideia é fazer repovoamento. Tal como ocorre no Nordeste, com o camarão pitu, que foi fruto da exploração excessiva, reduziu os estoques ao ponto de ser considerado uma espécie ameaçada de extinção. Então, entrou no livro vermelho do Ibama e, passado-se um tempo, houve vários projetos de reintrodução desses animais de forma controlada no ambiente, por meio de repovoamento. Então, pode ser esta também uma estratégia interessante. Então, a Embrapa já tem tecnologia para fazer esse trabalho de repovoamento, de multiplicação em escala, e em paralelo a isso, nós estamos já atuando por meio de parceiros, né? Tem um produtor parceiro nosso que já está criando camarão nos seus tanques, já tem toda uma infraestrutura, foi exitoso este ano aqui na produção de 400 mil pós-larvas dentro da sua propriedade, e aí a ideia é a gente multiplicar essa tecnologia e expandir para outras pessoas interessadas, né? Outros produtores. O segundo ponto é, também vinculado à pesquisa, fazer a seleção, eu vou chamar de melhoramento genético, fazer a seleção de animais que têm maior resistência. Por um lado, a gente consegue fazer isso como induzindo. Então, a gente pode, por exemplo, fazer a introdução de algumas espécies, se for bactéria, algumas espécies de bactéria que são boas para os animais, fortalecem a imunidade deles e, a partir desses animais fortalecidos, liberá-los no ambiente. Então, isso é totalmente plausível. Isso é feito meio que naturalmente no cultivo de tilápia. É feito dessa forma, né? Tem vários elementos que indicam essas estratégias e com o camarão funciona da mesma forma.
O senhor citou aí a reintrodução, né, do camarão, seria na natureza, de volta na natureza?
Isso, na natureza, naquelas comunidades onde a redução foi muito drástica e que a população está sofrendo, né, pela escassez, essa é uma estratégia. Uhum. A segunda estratégia em paralelo, que não pode ser desvinculada, além da criação, você tem que trabalhar a questão da pesca. Então, na pesca, deve-se estabelecer o ordenamento pesqueiro.
Limites.
Os limites, que chama-se de ordenamento pesqueiro, onde você tem o período onde se captura, quais são os apetrechos que podem ou não ser utilizados, qual o formato desses apetrechos, né, de que forma que eles vão ser aplicados. Uhum. E, para além disso, estabelecendo-se um período onde não se pode capturar, então, fazer gestão social ou por meio de bolsa ou algum tipo de benefício para assegurar que essas famílias que vivem do camarão, da pesca do camarão, possam sobreviver, né? Haja vista que se eles não vão poder pescar naquele período, elas têm que tirar o seu sustento de algum lugar. Uhum. Então, são várias medidas. Então, a primeira delas é esta, associada à gestão pesqueira. Em paralelo, além da gestão pesqueira, nós temos também que trabalhar a questão questão da qualidade do camarão. Como este camarão está chegando na mesa dos amapaenses e dos paraenses. Então, a gente tem outros estudos apontando que há necessidade de intervenção do poder público para que o ambiente onde esses animais são vendidos, comercializados, eles sejam um ambiente interessante para manter uma boa qualidade. Então, tem todo um conjunto de elementos que estão atrelados a isso.
São estudos que já estão em fase de conclusão para que sejam encaminhadas às autoridades competentes para uma intervenção urgente?
Sim, nós estamos aguardando um posicionamento da Fiocruz, né? Encaminhamos para eles um conjunto de amostras de diversas localidades. Eles estão fazendo um mapeamento. Então, vão mapear todas as bactérias, as boas e as ruins, que porventura ocorrem nos animais. E a partir desse mapeamento, identificar quais delas seriam ou não agentes que poderiam estar causando alguma doença no camarão. E a partir disso, sim, seguir com o processo de gestão que tem a ver com a pesquisa, que é o que eu mencionei ainda há pouco, né? Seleção de animais mais fortes, ou indução disso.
O senhor também citou a criação em cativeiro, que no Amapá só tem uma pessoa que, por enquanto, está investindo, né, na criação em cativeiro do camarão?
Isso. Na verdade, nós temos muitos interessados. A Embrapa, ela trabalha com um modelo de transferência de tecnologia que a gente chama de unidade de referência tecnológica, né, ou vitrines. Então, enquanto está no âmbito de pesquisa, a gente faz contratos com produtores, com profissionais da área de criação, e eles nos auxiliam lá na sua propriedade com parte da pesquisa. Então, nessas propriedades parceiras, a Embrapa segue a sua pesquisa, e a partir da consolidação da pesquisa no campo, abre-se para que outras pessoas, né, outros produtores possam fazer, né, essa produção lá nas suas propriedades, né, que é depois que a tecnologia está validada, organizada, ela vai para um processo de maior difusão. E para isso entram os parceiros de transferência de tecnologia do Estado. Entram o RURAP, PESCAP e todos os órgãos de extensão, né? Tanto privado quanto público.
Olha, a gente conversou com o Jô de Lima, que é biólogo. Obrigada pelas informações, Jô.
Eu agradeço a gentileza. Estou sempre à disposição. CBN sempre aí apoiando as atividades de pesquisa. Muito obrigado.
Obrigada.